produto do TCU.
Existem minérios que são considerados estratégicos para o desenvolvimento de um país. Trata-se de um grupo de 17 elementos químicos que servem para fabricar componentes industriais importantes.
Motores elétricos, lâmpadas fluorescentes, baterias, ímãs, catalisadores são exemplos dessa utilização. Mesmo sendo elementos de terras raras, esses metais são encontrados com relativa abundância no subsolo terrestre.
Apesar da importância, o Tribunal de Contas da União verificou falhas na fiscalização da extração mineral em terras raras, que deve ser realizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM.
Nesse trabalho, relatado pelo ministro Raimundo Carreiro, o TCU deu ciência ao Ministério de Minas e Energia e ao DNPM sobre as fragilidades dos controles e da fiscalização nos negócios envolvendo terras raras.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Geral vai debater propostas contra a seca no Nordeste.
Grupo de trabalho inicia estudo sobre as regras da eleição de 2014.
Projeto acaba com sigilo judicial em ações contra agentes públicos.
Proposta uniformiza protocolo de serviços e produtos nas empresas.
Está em discussão na Câmara projeto que determina a utilização do CPF do consumidor como número de protocolo nas reclamações, solicitações de serviços e demais atendimentos das empresas.
Segundo a justificativa da proposta, a medida vai uniformizar as informações sobre os contatos dos usuários, facilitando o acesso aos dados.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o tema.
A Comissão de Constituição e Justiça vai decidir se as empresas fornecedoras de produtos ou serviços terão de usar o número do CPF ou CNPJ do consumidor no lugar do número do protocolo quando este procurar seus serviços de atendimento. A proposta do deputado Giroto, do PMDB do Mato Grosso do Sul, proíbe as empresas de vincularem a reclamação ou solicitação do consumidor somente a um número de protocolo. De acordo com o relator da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, a medida visa facilitar a vida do consumidor, não custa nada e também vai desburocratizar a vida das empresas, que poderão ter acesso a todas as informações com um único número.
Hoje, cada vez que o consumidor liga para um órgão desse, ele tem um número de protocolo. Normalmente, a empresa pede que ele anote. Aí o consumidor anota, não sabe onde, esquece o número. E quando volta sobre aquele mesmo assunto, recomeça do zero.
O texto da proposta prevê ainda que as informações contidas nos bancos de dados devem ficar disponíveis ao consumidor pelo período mínimo de 5 anos. Caso a proposta seja aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ela segue para análise do Senado. De Brasília, Vânia Alves.
Justiça. Projeto em análise na Câmara proíbe o sigilo judicial nas ações criminais que envolvam agentes públicos.
A proposta mantém o segredo de justiça para a fase de inquérito policial e em determinadas ações civis.
Saiba mais sobre a matéria com a repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O segredo de justiça em processos criminais decorrentes de ação ou omissão de agentes públicos pode ser proibido. Este é o objetivo de projeto de lei que acaba de ser apresentado pelo deputado do PPS paulista, o Roberto Freire. Freire argumenta que a Constituição determina como regra geral a publicidade de processos em análise pela Justiça, salvo nos casos em que, para preservar a intimidade dos réus, o juiz decrete o segredo processual da ação. Para o deputado, que é advogado, essa exceção não poderia ser aplicada aos processos envolvendo agentes públicos.
A atividade pública não pode ter sigilo, ao contrário. Então você tem essa contradição e em boa hora, o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, extinguiu essa possibilidade lá, que era aplicada, de você ter só as iniciais de vários processos. Processos que viravam os segredos de justiça envolvendo a atividade pública. Essa questão do segredo não é prevista em lei. É por determinação dos tribunais. E você tem uma variedade de resoluções, de determinações.
Na avaliação de Freire, o segredo de justiça só caberia nos casos já previstos em lei, como na fase do inquérito policial ou em ações civis, a exemplo de casamento, divórcio, filiação e guarda de menores.
Você muitas vezes tem separação litigiosa, isso envolvendo problemas dos filhos, e isso pode e deve ser resguardado. É um assunto meramente privado e não tem por que você estar envolvendo pessoas que precisam ser, inclusive, preservadas, como são o caso dos filhos, menores.
O projeto que veda o segredo de justiça em processos criminais relacionados à administração pública lista como agentes públicos os detentores de mandato eletivo, membros de qualquer dos poderes dos entes federados, ocupantes de cargo de direção ou assessoramento superior da administração pública ou de empresas com capital social composto por recursos públicos de qualquer ente federado. A proposta aguarda análise do presidente da Câmara para ser distribuída às comissões. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Eleições.
Grupo de trabalho está iniciando a elaboração das regras para as eleições de 2014.
A proposta vai incluir a regulação do registro de candidaturas, período de campanha e posse dos eleitos.
A repórter Marisa Lugulo, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a medida.
O esboço das regras para as eleições do ano que vem já começou a ser traçado pelo deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, coordenador do grupo de trabalho na Câmara com essa finalidade. Segundo ele, vão constar da minuta do projeto questões relativas ao registro de candidaturas, à regulamentação e ao processo da campanha e todas as situações vinculadas à posse. Vacareza antecipou que pretende simplificar todas as etapas e eliminar exigências que considera desnecessárias.
Em todas essas etapas, nós vamos regulamentar de forma a respeitar a Constituição, garantir a transparência e a efetividade no acompanhamento da sociedade e na fiscalização. Vou dar um exemplo concreto. Hoje, a prestação de contas, você tem um jogo de recibo, de autorizações, de declarações que não tem nenhum sentido. A movimentação bancária é a base e é o único que não pode ser fraudado. Então, como recibo, como prestação de contas, o fundamental é a movimentação bancária, que você tem a origem do dinheiro e tem a saída do dinheiro.
Cândido Vacareza dá outro exemplo de burocracia.
Há uma exigência imensa de papéis que chega, às vezes, até a ser complicado para um determinado poder definir um registro de uma candidatura. Para o deputado, ou governador, ou senador, ou presidente se candidatar, ele tem que apresentar um atestado de quitação eleitoral. E que é absurdo, porque quem dá esse atestado é a própria Justiça Eleitoral. Então você vai na Justiça Eleitoral, pega a sua quitação eleitoral e apresenta à Justiça Eleitoral a quitação eleitoral. Então é um emaranhado, uma burocracia imensa que dificulta a transparência e dificulta o acompanhamento da sociedade.
O deputado também adiantou que vai incluir em seu relatório a definição sobre o que pode ser considerado campanha eleitoral antes e dentro do prazo estabelecido pela lei. Cândido Vacareza pretende apresentar o texto ao grupo de trabalho no dia 6 de maio e levá-lo à votação do GT no dia 16. A ideia é que, depois de aprovar as regras para as próximas eleições, o grupo continue a trabalhar na elaboração de um novo Código Eleitoral para o Brasil. De Brasília, Marise Lugulo.
Esporte.
O plenário da Câmara pode votar a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar a ação das torcidas organizadas de futebol.
O requerimento para a instalação da CPI foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
O repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, tem detalhes a respeito da questão.
Às vésperas das Copas das Confederações e do Mundo, a Câmara poderá instalar CPI para investigar a violência das torcidas organizadas de futebol. O projeto de resolução que prevê a criação da CPI está pronto para votação no plenário da Câmara, depois de já ter sido aprovado em 3 comissões temáticas. A intenção é investigar os atos violentos praticados pelas torcidas organizadas desde 2003. Entre eles, estão as mortes de adolescentes durante as brigas de torcedores do Paysandu e do Fortaleza em 2003 e nos confrontos entre a Mancha Verde e a Gaviões da Fiel em 2004. Autor do projeto, o deputado Lincoln Portela, do PR Mineiro, lembra que o Estatuto do Torcedor prevê punições para quem provoque tumultos ou pratique atos de violência nos estádios. No entanto, Portela acredita que essas ações só terão resultado depois de passar a limpo os crimes cometidos pelas torcidas organizadas.
São fatos seguidos que vêm acontecendo em todo o Brasil. Então nós precisamos dar um basta. O grande problema é que as torcidas organizadas continuam fomentando a violência. Então há acusações de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de lavagem de dinheiro e da violência propriamente dita. Nós não podemos perder o brilho, a alegria da torcida. Nós não podemos generalizar. Todas as torcidas organizadas são torcidas violentas e partem para o crime. Mas, por outro lado, não podemos deixar de apurar também aquelas que estão praticando os delitos.
A maior tragédia envolvendo torcidas organizadas no Brasil ocorreu em 1995, quando São Paulinos e Palmeirenses brigaram no final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, deixando um morto e 101 feridos. Recentemente, integrantes da Gaviões da Fiel foram presos na Bolívia depois que um sinalizador atingiu e matou o estudante Kevin Espada, de 14 anos, na partida entre Corinthians e San José pela Taça Libertadores da América. O projeto de resolução prevê que a CPI tenha 11 membros titulares e igual número de suplentes. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 4 meses, com possibilidade de prorrogação por 60 dias. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Em 1823, começa a atividade legislativa no país e o primeiro projeto de Constituição. Quase 200 anos de luta pelos direitos dos brasileiros. Uma luta pela garantia da liberdade de todos. Igualdade independente de cor, gênero, credo e ideologia. Ainda há muito o que conquistar. Afinal, é o povo que constrói o Brasil. Participe. Outras informações pelo portal www.câmara.leg.br. 190 anos do Parlamento Brasileiro. O povo escreve a sua história.
Saúde.
Avança na Câmara a proposta que permite o abatimento no imposto de renda das despesas dos cidadãos maiores de 60 anos com medicamentos.
O benefício, caso o projeto seja aprovado, vai valer para remédios de uso contínuo.
O repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a matéria.
Aposentados e pensionistas a partir dos 60 anos poderão deduzir do imposto de renda as despesas com medicamentos para a própria saúde. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família. A proposta de autoria do deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, permite que o remédio de uso contínuo seja abatido como despesas de saúde enumeradas pela lei do imposto de renda para a pessoa física. O relator deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, reforça a preocupação com a saúde das pessoas idosas.
Na fase mais difícil da vida, um conforto que ela poderá garantir a compra dos seus medicamentos com o beneplácito pela União, pelo governo federal, da isenção do imposto de renda, já que nós temos que ter a preocupação exatamente de preservar, de dar conforto e dignidade a essas pessoas.
De acordo com Danilo Forte, não é justo que a Receita Federal proíba o desconto desses medicamentos no imposto de renda.
Não tem sentido o país isentar de imposto de renda o cidadão quando ele vai a um hospital ou quando ele faz uma consulta médica e não dá-lo o mesmo tratamento quando ele adquire, quando ele compra os medicamentos.
Vale lembrar que o idoso deverá guardar por 5 anos a receita médica e a nota fiscal em seu nome para ter direito à dedução do gasto com medicamento. O projeto será apreciado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovado, pode seguir direto para o Senado Federal. De Brasília, Vanberto Noronha.
Requerimento pede abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar a prática do aborto no Brasil.
Os autores do pedido da CPI alegam que há interesses, inclusive de organizações internacionais, na legalização da prática no país.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a questão.
A Câmara pode instalar em breve uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a existência de interesses e financiamentos internacionais para promover a legalização do aborto no Brasil. A prática é considerada criminosa, a não ser em situações excepcionais e previstas em lei, como estupro, risco de vida da mãe ou do feto, ou no caso de o feto não ter cérebro. No requerimento que pede a criação da CPI, os autores, deputado João Campos, do PSDB de Goiás, e deputado Salvador Zimbaldi, do PDT de São Paulo, afirmam que a rejeição a tornar o aborto legal é cada vez maior. Os parlamentares destacam dados que revelam que o número de abortos tem diminuído 12% ao ano, assim como os índices de mortalidade materna. Os deputados argumentam ainda que parece haver interesses escusos e pressões para a legalização da prática no país. João Campos cita uma das entidades que pode estar pressionando o Brasil a legalizar o aborto.
A CP é exatamente para responder essas perguntas, mas a princípio a Fundação Ford é uma delas, né, que faz isso mundialmente, que tem relações com segmentos aqui do Brasil que defendem a legalização do aborto. Apenas para citar um exemplo, mas eu não posso me aprofundar, porque a CPI exatamente tem esse propósito. De outro lado, nós estamos verificando algumas ações dentro do Ministério da Saúde que indicam que o próprio governo brasileiro está financiando a ida de servidores do Ministério da Saúde ao Uruguai e a outras localidades para aprender práticas e conhecer programas que implicam na indução da sociedade à prática do aborto.
João Campos é integrante da Frente Parlamentar Evangélica. Ele cita outras medidas que estão sendo tomadas pela frente para impedir a legalização do aborto.
Nosso ânimo em relação a essa questão do aborto está revelada, portanto, através da CPI que estamos propondo, através de um trabalho agora mais sistemático para a gente aprovar o Estatuto do Nascituro, que está na Comissão de Finanças e Tributação, e um trabalho de articulação também dentro do Senado para fazer frente à reforma do Código Penal que traz essas hipóteses de ampliação da legalização do aborto no Brasil.
Como existem 19 CPIs na fila da Câmara e elas têm que ser criadas em ordem cronológica, o deputado João Campos informou que vai apresentar projeto de resolução para que a CPI do aborto passe na frente das outras. De Brasília, Renata Torres.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara vai discutir propostas para combater a seca no Nordeste, em comissão geral marcada para a próxima semana.
Os trabalhos estão sendo preparados pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre os objetivos do evento.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos encerrou uma série de 4 reuniões preparativas para a comissão geral, que vai reunir na Câmara, no próximo dia 8 de maio, parlamentares e especialistas no plenário Ulisses Guimarães, para discutir a seca no Nordeste. Segundo o presidente do Centro de Estudos, deputado Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, a ideia é levar para o debate ações concretas para ajudar a população a conviver com o fenômeno que se repete com frequência na região. O parlamentar destaca a importância da tecnologia que transforma países como a Austrália, onde há grandes períodos de estiagem, em produtores agrícolas economicamente viáveis. Segundo Inocêncio Oliveira, pesquisas como a desenvolvida pela Embrapa para aumentar a resistência das culturas ajudam na adaptação das regiões às suas realidades.
Uma das medidas também muito importantes, fazer plantas que sejam resistentes a baixas precipitações pluviométricas, sem perder a sua capacidade produtiva. Está sendo feito estudo pela Embrapa através do café, através da soja, através do feijão, através do arroz, através do trigo, através do algodão e tantos outros produtos que podem trazer rentabilidade.
De acordo com o deputado Colbert Martins, do PMDB da Bahia, o governo federal tomou, sim, conhecimento da previsão da seca.
Tive conhecimento que setores do governo, da ABIN, tiveram conhecimento e levaram conhecimento da presidência da República, que fez algumas ações tímidas e pequenas.
Colbert Martins ressaltou que o Brasil não possui satélites meteorológicos suficientes para fazer previsões mais confiáveis e, muitas vezes, ainda ficamos na dependência da colaboração de outros países. De Brasília, Idelene Macedo.
Transportes.
Está em fase final de tramitação na Casa a proposta que aprimora o acompanhamento de processos junto aos departamentos de trânsito dos estados e municípios.
O projeto também estabelece prazo máximo para o cumprimento das solicitações.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça está analisando proposta que obriga os DETRANs estaduais e municipais a fornecerem um número de protocolo para todas as solicitações feitas pelos usuários. A proposta também determina que as solicitações devem ser resolvidas em 48 horas. O autor da proposta, deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, afirmou que atualmente os consumidores não contam com nenhum comprovante de que fizeram a solicitação aos DETRANs. O Gleal destacou que muitas vezes as solicitações são realizadas por telefone ou pela internet. E mesmo pessoalmente, o usuário não recebe nenhum registro para que possa reclamar no caso dos seus direitos não serem atendidos. A proposta já foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor. O relator do projeto na comissão, o deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, destacou a importância dessa obrigatoriedade para um melhor atendimento à população.
Porque dá ao consumidor um número de protocolo daquela sua demanda perante o seu órgão de trânsito e dá um prazo para o órgão de trânsito dar a resposta ao pleito feito pelo consumidor.
A proposta que obriga os DETRANS a fornecerem um número de protocolo e a darem uma resposta ao usuário em 48 horas já foi aprovada pelas comissões de viação e transporte e de defesa do consumidor. Agora, a proposta está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Aprovada em todas as comissões, a proposta segue para o Senado. De Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
Bom final de semana e até segunda-feira com a Voz do Brasil.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.